Hoje a gente retoma lá na Gênesis, nós estamos estudando o capítulo lá dos fluidos. Lembrando que no próximo domingo nós temos o nosso encontro dos grupos, né? Para a gente poder fazer uma avaliação do trabalho que está feito até agora. Já entrei no site, já vi, alguns já começaram a fazer os preenchimentos. Quero dar parabéns a vocês, que o trabalho está indo muito bem. Nós estamos lá no capítulo 14, vocês se recordam que a gente estudou os itens 1, 2 e 3, não foi isso? E hoje começaremos o 4. Estamos estudando esse que é o item intitulado Natureza e Propriedade dos Fluidos. Então esse é o primeiro item que a gente vai examinar. Nós já vimos a formação e propriedade do perispírito no grupo de estudo. A gente então vai avançar nesse até o item 6, depois nós vamos dar uma pulada, nós vamos para a qualidade dos fluidos. A nossa intenção aqui é estudar um pouco mais sobre as características mais científicas que Kardec coloca por trás dos fluidos espirituais. Bom, talvez uma pequena lembrança aí dos itens anteriores para a gente se situar, né? O Kardec vai nesse colocar inicialmente essa existência desse fluido cósmico universal, vai falar que ele é o agente por trás de toda a matéria, quer dizer, a matéria teria uma substância básica que ele vai dar esse nome. Ele vai falar que o perispírito é desta natureza. Chega no item 2, falar que a expressão de fluidos espirituais não é uma boa expressão. Depois ele vai insistir isso agora no item 4 que a gente vai trabalhar, mas ele já começa levantando esta questão. Mas o importante é a ideia de que você tem os fenômenos materiais e os fenômenos espirituais. Dentro desses fenômenos espirituais ou psíquicos, você tem uma ação do espírito sobre esses fluidos, que ele vai depois chamar de fluidos espirituais, embora o nome não é muito adequado, porque ele vai mostrar isso mais adiante. E como os espíritos atuam sobre esse fluido, de que maneira vai se dar essa atuação. Ele vai falar no item 3 desse estado especial, ele vai usar aquele conceito que a gente discutiu bastante aqui, da imponderabilidade, por isso ele difere muito dos fluidos materiais, que são todos ponderáveis, todas as substâncias que a física investiga, elas têm massa, que a ponderabilidade é medida exatamente pela massa, então são componentes que permitem você, de alguma maneira, desenvolver uma atração própria que os nossos equipamentos conseguem detectar. Mesmo a luz tem massa, é por isso que a luz sofre atração gravitacional. Então, os fluidos que nós conhecemos, eles têm características de massa. Mesmo os fluidos elétricos, os elétrons responsáveis, os elétrons têm massa, os que produzem os campos eletromagnéticos são também partículas que possuem massa. Então, essa ideia de chamar de imponderáveis esses fluidos, ciente ou não dessas informações científicas, Kardec foi muito feliz ao escolher a expressão imponderabilidade para esses fluidos. Embora na sua época ele não tinha uma noção de que o ímã, o eletromagnetismo, pudesse ser produzido por partículas que tinham massa, é muito curioso ele ter usado a expressão para os fluidos espirituais a questão da imponderabilidade. A gente comentou muito isso quando discutiu o item 3. Bom, agora no item 4 ele vai aprofundar um pouco essa questão de como esses fluidos podem ser por nós investigados e quais são os diversos tipos que esses fluidos se apresentam. Então acho que aí a gente consegue entender melhor a natureza desses fluidos. Então podemos entrar no 4.
Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Alguns há pertencentes a um meio diverso, a tal ponto do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações, tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Mas, entre tais fluidos, há os que estão intimamente ligados à vida corporal, que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se, como se observam os do fluido do ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimento de alguma precisão. É essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se conseguem explicar unicamente com as leis da matéria.
Bom, vamos dar uma paradinha aí no 4. A primeira frase é muito importante. Eu sempre brinco que as pessoas que tentam fazer física do espírito, né, precisam prestar mais atenção nessas análises que Kardec faz. Essa primeira análise dele é muito importante. Os fluidos, os elementos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e a percepção dos nossos sentidos, feitos para perceber a matéria tangível e não a matéria etérea. Por isso é que eu tenho insistido que toda análise sobre o plano espiritual que a gente venha a fazer, comparando com a Terra, nós temos que tomar muito cuidado, como eu insisti bastante no nosso último bate-papo, falando dos problemas que a gente tem para ficar imaginando o plano espiritual tal como é a Terra. Exatamente porque, sendo a matéria de lá não submetida às mesmas leis físicas da matéria de lá de cá, não podemos raciocinar do mesmo jeito. Então, eu ainda lembrava aí, para alguns que não estiveram presentes, a ideia de uma escada. Uma escada só existe na Terra porque eu tenho atração gravitacional. Se eu não tiver gravidade, não precisa de escada. Então, numa estação espacial, não tem escada. Eu não preciso de escada num lugar onde a gravidade não ocorre. Então, quando se descreve, por exemplo, uma escada no plano espiritual, é muito curioso. Eu ia perguntar, por que uma escada se não tem gravidade? Porque se tivesse gravidade, se os fluidos espirituais sofressem a ação da gravidade, eles seriam facilmente detectáveis, eles teriam massa. Se tem escada do lado de lá, a explicação da escada é por outros mecanismos que a gente não conhece. Mas isso é um comentário para a gente tomar muito cuidado com todas essas descrições, que são descrições que são bem para os fenômenos que são detectáveis pelos nossos instrumentos, que são medidos pela nossa física. Se eu não tenho a mesma física, eu não posso imaginar o mundo do mesmo jeito. Essas coisas são metáforas, né? Que essas descrições que faz André Luiz do nosso lar são descrições muito mais metafóricas do que como é o nosso lar. Embora, às vezes, a gente fique imaginando os castelos, os lagos, as escadas, do mesmo jeito que nós imaginamos aqui. Lembrando que se a matéria é de natureza diferente, se ela não obedece às mesmas leis físicas, a realidade não pode ser a mesma. Eu cito um exemplo que eu até recomendo a vocês que assistam bastante Discovery, principalmente o canal Discovery. Tem muitos documentários sobre, agora então, que tem um movimento muito grande do mundo na construção de uma plataforma internacional, né? Então, muitos documentários que mostram como é a vida numa plataforma espacial onde não tem gravidade. Vocês podem ter uma ideia do que é um mundo sem gravidade, é uma coisa de louco. Muda-se tudo, quer dizer, a forma como as pessoas se relacionam fisicamente modifica completamente. O problema de beber água, da alimentação, de ir ao banheiro, a locomoção, a respiração, muda muito. Então você imagina aí, você perde o corpo físico e você não tem mais gravidade, não tem mais músculo, gente. O que acontece com um cara que vai para o espaço e tem um problema sério, porque ele perde músculo. O músculo desaparece, então eles têm que tomar um cuidado tremendo, bolar formas de fazer exercício que simulem a gravidade para que os músculos possam não desaparecer, porque se o músculo desaparecer, eles não podiam voltar para a Terra, porque se eles voltassem para a Terra, eles não conseguiriam nem andar. E como é que recupera isso depois? Então, é todo um ambiente diferente, porque as leis físicas são diferentes. Então, Kardec insiste já no começo. Os elementos fluídos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e a percepção, feitos para perceber a matéria tangível e não a matéria etérea. Alguns há, aí ele vai falar de outros, inclusive, pertencentes a um meio diverso, a tal ponto do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Quer dizer, se nós avançamos, como nós vamos ver, na hierarquia dos fluidos, regiões cada vez mais equilibradas do plano espiritual, nós nem conseguimos imaginar como pode ser. Porque quanto mais distancia da matéria, mais nós perdemos a nossa capacidade até de comparar. E essa metáfora do cego, que procura fazer ideia das cores, é excelente, ele vai usar o tempo inteiro. É como dizer, é impossível, ou seja, o cego não consegue imaginar o que são cores. É absolutamente... Então, tudo que ele inventar sobre cores não faz sentido algum. Então, é parecido. Claro que ele vai comentar no parágrafo seguinte que você tem certos tipos de fluidos mais grosseiros que se aproximam mais da nossa natureza. Mas mesmo todos eles são imponderáveis, não se submetem às mesmas leis que a gente tem com respeito aos fluidos materiais. Mas entre trás fluidos, estão intimamente ligados à vida corporal, que de certa forma pertence ao meu tema, o que acontece com o nosso fluido vital, né? Com um elemento que dá suporte à vida, esse está mais próximo de nós, porque ele está ligado ao corpo, é um produto inclusive do corpo, não é um produto nem do espírito. Em falta de observação direta, já que eu não posso nem esses fluidos ter sobre eles uma observação direta, porque eles escapam, os seus efeitos podem observar-se como se observa no fluido do ímã. Então, o que acontece? Você dá um passe, você fluidifica uma água, você consegue interagir à distância com alguém. Então, você capta os efeitos, embora você não saiba de que maneira. É porque você não consegue ver, perceber, botar nenhum instrumento que capte esses fluidos. Embora você possa captar os efeitos, alguns dos efeitos que eles produzem, como, por exemplo, no caso de uma transmissão magnética, no caso de um passe, no caso de você fazer a fluidificação de uma água. Você, neste caso, consegue perceber os efeitos. Embora eles não são passíveis de observação direta. Não vai conseguir fazer enxergar esses fluidos ou montar algum aparelho que pudesse manipulá-los. É essencial esse estudo porque está nele a chave, né, estudar esse estudo de uma imensidade de fenômenos que não se consegue explicar unicamente com as leis da matéria. E mesmo hoje, com todo o progresso da física, a física ainda não conseguiu tratar de fenômenos imponderáveis. Ainda estamos longe disso. Pode ser que a gente chegue um dia mais próximo, que a física do futuro consiga estudar estados de matéria que se aproximam da matéria do plano espiritual. Mas hoje não. Aí eu sempre costumo dizer, não adianta falar sobre o futuro. Não sabemos o que vai acontecer. Futuro... É ficar fazendo exercício de imaginar o que pode acontecer com a física daqui a 20, 30, 50 anos, não sabemos. Mas hoje ela estuda a matéria tal como nós conhecemos. E aí muita empolgação com mecânica quântica, vocês estão acompanhando aí em congressos, às vezes em palestras, pessoas empolgadas achando que a física já está estudando o espírito, toda uma empolgação tremenda, mas isso que não é verdade. Você fala isso para um físico, ele se sente extremamente incomodado. Porque as partículas, o reino que a mecânica quântica atua, é um reino detectável por instrumentos, capturados, você consegue submeter a controle de experiência. É um reino ainda muito distante desta matéria do mundo espiritual. Pode ser que se chegue lá, mas enquanto não se chega... Por isso que ele vai dizer, nós vamos acompanhar ao longo do estudo, ele vai sempre insistir que não compete. Aliás, ele disse isso já no primeiro parágrafo, né, que a gente viu lá, que não é competência da ciência, né? Escapa às investigações da ciência.
Cosmos, ele fala aqui, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimento de
alguma precisão.
Que nível seria esse?
É muito parecido com, por exemplo, mesmo antes da gente descobrir, com o que aconteceu só no final do século XIX, qual era a natureza que está por trás do ímã, você conseguia fazer cálculos, fazer medições, fazer aferições, muita coisa. A mesma coisa, você consegue ter estudos de boa precisão a partir dos fenômenos, principalmente de curas. Você consegue saber, olha, você vai dar o passe, você tem tais efeitos, você muda as propriedades da água. Ou seja, você consegue ter um conjunto de efeitos, embora você não saiba bem o que são esses fluidos. Por isso ele usa a metáfora aí que ele fala do ímã. A mesma coisa, você fazia vários cálculos, você conseguia calcular qual é a força, dado um ímã de certa intensidade que eles tinham como medir, você qual é a força que esse ímã produz numa partícula de ferro colocada a uma distância tal, ou seja, você conseguir fazer uma série de cálculos, embora você perguntasse, bom, de que natureza é esse fluido magnético? Não sei. Mas você conseguia, mesmo você desconhecendo às vezes a natureza de determinados elementos, você consegue ter bons resultados precisos sobre seus efeitos. Por exemplo, eu não sei muito bem a natureza dos fluidos, mas se você sabe que as emoções dão qualidades aos fluidos, que ódio, raiva, ciúme, que ele vai comentar lá no item mais adiante da qualidade dos fluidos, que essas emoções alteram a qualidade dos fluidos, você tem um bom conhecimento. Então, quando você está com raiva, o fluido que você emite tem uma certa qualidade. Quando você está em paz, outra qualidade. Então, embora você não saiba muito bem como é isso, mas isso já lhe ajuda em muito, já lhe dá um bom conhecimento de como se portar, de como se comportar, de como enfrentar. Então, se você vai enfrentar um fluido de uma natureza perversa, você sabe que você vai ter que enfrentar com paciência, com calma. Não adianta você ficar com raiva junto. Então, você consegue ter uma ação e com precisão, sem nenhum problema, você consegue lidar muito bem com o contexto, embora você não saiba a natureza específica de que é formado, como é que é esse fluido, de que ele é composto. Mas você, quer dizer, esse conhecimento qualitativo que a gente tem é suficiente para você fazer muita coisa. Na física nós temos algumas áreas assim. Hoje, o eletromagnetismo foi resolvido no final do século, uns 30 anos depois de Kardec. 20 e poucos anos depois da finalzinho da década de 80, nós tivemos a grande solução do completa, quando o Hertz consegue, pela primeira vez, detectar as ondas eletromagnéticas que foram previstas pela teoria de Maxwell. A teoria de Maxwell é da década de 70, do século XIX, é contemporânea a Kardec. Mas, por enquanto, surge como teoria matemática. Ela se materializa no final do século XIX, quando a matemática é, de fato, implementada experimentalmente. E aí você consegue produzir as primeiras ondas hertzianas que colocam e que mostram que a teoria matemática que o Maxwell propôs ganhava uma certa realidade. Com isso se entendeu melhor a vinculação entre a eletricidade e o magnetismo. E pela primeira vez se cria então o que eles chamaram de eletromagnetismo, a junção de um estudo da física chamado eletricidade com outro estudo chamado magnetismo, que eram estudos separados. Quando Kardec fala da eletricidade, ele fala de um jeito, magnetismo ele fala de outro, porque não existia a fusão dos dois. Até que se descobriu que, na verdade, campo elétrico e campo magnético, um gera o outro. Ou seja, o fenômeno elétrico e o fenômeno magnético estão estreitamente ligados. Um fenômeno elétrico produz um fenômeno magnético e um fenômeno magnético produz... Eles têm a mesma natureza. Simplesmente são cargas em movimento. Então você pode pegar um ímã, e com o ímã você gera eletricidade num fio. E com a eletricidade num fio você produz um ímã. É fácil, né? Quer dizer, depois que todo mundo dá o segredo de como faz, hoje fica fácil. Os motores funcionam assim. E a gente brinca, você pega um ímã, pega um fio, bota um aparelho medidor, faz um fio assim, ó, faz um formato redondo. Pega um ímã e fica assim, passando dentro daquela bola redonda do fio. Pega um fio assim, faz redondinho e liga num aparelho que mede corrente elétrica. Esse fio está só ali, não está ligado em corrente nenhuma, está só o fio ligado no aparelho, não tem nenhuma corrente passando ali. Aí você pega um ímã e faz assim ali dentro desse círculo do fio, faz esse movimento com o ímã, começa o aparelho a detectar que tem corrente elétrica no fio. Né? Então você vê, ó, então é o magnetismo, o ímã produzindo eletricidade. E você faz o contrário, você pega um fio e você já fizeram, quem já viu mecânica de oficina, sabe que os mecânicos, quando cai um parafuso lá no meio do cantinho do motor, ele pega um fio, enrola na chave de fenda e vai lá na bateria e faz uma corrente elétrica passar pela chave de fenda, e a chave de fenda vira um ímã. Aí ele tira e pega o parafuso, né? Porque ele faz qualquer... Ele produz um ímã na hora, quer dizer, é o fenômeno elétrico produzindo magnetismo. Então isso foi o finalzinho ali do século XIX, que foi exatamente estabelecido por um grande matemático e físico chamado Maxwell. Ele produziu a primeira grande teoria matemática que explicava e que mostrou como esses fenômenos se relacionavam. E daí você começou a entender melhor o magnetismo do ímã com o magnetismo com a eletricidade. Mas não o magnetismo humano. Outra coisa, não tem nada a ver com o magnetismo do ímã. Então daí gera confusão, né? Porque quando você fala em magnetismo do ímã, a pessoa pensa que tem alguma ligação com o magnetismo humano, que se sabe não tem nenhuma ligação. A física até hoje não conseguiu ver nenhuma ligação entre essas coisas, porque a física desconsidera o magnetismo humano.
A gente construiu e desconstruiu a tese, né? A gente está explicando aqui, que eu, por isso que as pessoas falam assim, para dar fácil, né? Porque você fala que não tem nada a ver.
Não tem, quer dizer, o que Mesmer chamava de magnetismo é porque era um nome. Por que eles chamavam assim? Porque o ímã era um tipo de um fenômeno invisível, percebe? É uma ação à distância invisível, muito conhecida, todo mundo brincava com as pedrinhas de ímã. Então, você pegava um pedaço de ferro e a distância fazia, ele mexia. Então, como você tem uma ação à distância, então todos os fenômenos de ação à distância que você não enxerga, o sujeito está aqui distante de você e produz, faz você dormir, né? Você não vê nada saindo da sua mão, ou da minha mão, ou do meu pensamento, e daqui a pouco eu estou fazendo você dormir à distância. Então, todos esses fenômenos de ação à distância que você não consegue encontrar um elemento que liga as coisas, eles chamavam de magnetismo. E daí nasceu a ideia do passe magnético. Foi ruim o nome, porque se misturou com um fenômeno físico muito bem conhecido e estudado a partir do século XIX, final do século XIX, quando Maxwell introduziu como é que eletricidade gera magnetismo, como magnetismo gera eletricidade. Ele deu as equações, como se calcula, como faz, o que, que é. Quer dizer, ele conseguiu uma explicação muito boa do ímã e da eletricidade. Quanto que do magnetismo humano, não. A gente não tem ideia. Claro que você pode dizer que o fluido universal, em algum momento, alguém vai fazer uma física que vai ligar os fluidos espirituais com esses fluidos eletricidade. Tudo bem. Mas até agora ninguém fez. Pode ser que no futuro venha a fazer.
E nós, no nosso grupo, nós estamos estudando em função do... Nós estudamos o texto sobre mediunidade e culto dos médios, e aí veio a questão do magnetismo e aquele trecho lá da mediunidade dos animais, lá, que fala do cachorro magnetizado, lá, que é um problema para gente, para mim principalmente, porque eu não consigo entender que magnetismo é esse e que magnetização é essa que aconteceu com o cachorro. Porque o que hoje, por exemplo, a gente chama de magnetismo, tenta entender como... O exemplo que a gente tem é a questão do passe, né? Só que quando a gente compara com o que Kardec fala e trata de magnetismo no livro dos médiuns com o chamado passe, complica-se, tem coisas que não batem, né? E principalmente porque com essa questão do cachorro magnetizado, a explicação que ele dá, dizendo que o fluido superior, né, quando chegou via perispírito do médium, né, magnetizador no caso, até o corpo espiritual do animal, houve um... refulminou o bicho como um raio, que diz que um fluido superior, claro, né, não se associa, não se combina com um fluido inferior, no caso do animal, e matou no cachorro. Mas aí nós temos casos de benzedeiras, claro, que chegam na fazenda e fazem lá um negócio e os animais ficam curados.
Mesmo os estudos do Mesmer envolvia magnetização de plantas e animais, sem nenhum problema. O que o Espírito está falando ali é magnetização no sentido mediúnico, para tentar fazer o cachorro...
Tipo, o sonambulismo.
Exatamente, tentar induzi-lo a um estado de mediunidade. Isso aqui ele diz que isso não é possível. O cachorro não vai, você o mataria se tentasse fazê-lo. Não no sentido da magnetização do Mesmer, que ele fazia com os animais, com plantas. Há estudos de magnetização de plantas e de animais. Então, de alguma maneira, essa energia, esse fluido, a palavra fluido é muito melhor do que energia, para não confundir com a física, né? Ele tem de vários tipos, como Kardec colocou aqui já nesse segundo parágrafo. Tem alguns que são muito próximos do reino material, que é praticamente o que ele vai chamar de fluido vital, né? Este sim, você troca quando você se alimenta de uma planta, lá no capítulo do fluido vital, você absorve o fluido vital quando você alimenta de um animal. Então, essa troca você pode acontecer entre homens e animais. O que ele está falando lá no livro dos médiuns é a magnetização no sentido de transformá-lo, colocá-lo num estado sonambúlico, próprio de emancipação da alma. Você está fazendo com que a alma do animal se emancipe. Isso você vai matá-lo se você tentar fazer isso. É um nível de magnetização diferente que ele está tratando. É uma magnetização mediúnica, tendo, enfim, colocá-lo num estado de sensibilidade mediúnica, de captação de um outro espírito. Isso ele não pode. O animal morre. É nesse sentido que ele coloca. Porque a tentativa era essa, era botar um animal num estado sonambúlico especial para ver se o animal ficava mais inteligente, se ele pudesse, como se fazia com humanos. Aí não dá certo. Mas a magnetização para atuar sobre o seu corpo físico no sentido de ajudá-lo a se curar, a se tratar, isso fazia com as plantas também, sem nenhum problema. Mas você, quando está magnetizando a planta para interferir no seu crescimento, você não quer que ela se emancipe. O Kardec vai se preocupar muito com deixar claro esses diversos níveis de magnetização quando ele vai falar da mediunidade de cura. Uma coisa é o médium de cura, que pode atuar com o seu fluido no sentido de interferir sobre a saúde do corpo humano. Até da saúde do animal ele poderia. Agora, a magnetização mediúnica, para colocar o indivíduo num estado de emancipação da alma, essa não é possível com o animal.
E essas atividades assim, de magnetização aconteciam na sociedade de Paris, como a de cura? E...
Não, o Kardec evitava, porque a preocupação dele na sociedade de Paris era a preocupação intelectual, né? Era exatamente. Então ele vai sempre deixar, ele dizia que esses fenômenos eram importantes, mas fugia do propósito, que era a construção doutrinária, a construção da teoria, o estudo. Então ele não perdia até. Mesmo quando ele tratava da mediunidade de cura, ele tratava para explicá-la do ponto de vista teórico, mas ele...
Tanto que assim, a gente vê mais cartas, ou ele falando de coisas que aconteceram, falando que aconteceu em tal lugar, você nunca vê ele citando alguma coisa acontecida na sociedade.
Não, é porque, até porque talvez os médios de curas tenham poucos, porque ele dava muito valor à mediunidade, psicografia e psicofonia, aquela que servia para manifestação inteligente. Então mesmo manifestação física ele evitava, porque a preocupação dele era o conhecimento. Então ele tinha que ter uma manifestação que ajudasse a construção do conhecimento. Para isso tinha que ser ou a psicofonia ou a psicografia. Então ele abandonou muito na sociedade com manifestação com cestinha de bico, né? A pessoa segurava o lápis, porque ele queria ganhar tempo, né? Ele já tinha passado por essa fase, né? Preocupação de fazer lá a cestinha, de fazer a tipologia, ele já tinha passado por isso, já tinha presenciado o N fenômeno. Então a sociedade, ele sempre tinha essa preocupação, ele não tem que ficar voltando, né? Eu brinco, se a gente fizesse essa coisa que às vezes o movimento espírita quer fazer, de ficar voltando, reproduzir os fenômenos, na ciência nós estamos perdidos. Imagina você fazer as experiências dos primeiros físicos, a física não avançaria nunca. Cada um teria que reproduzir tudo que todo mundo fez. Você acredita que as pessoas fizeram e que deu certo. Ninguém faz hoje experiência para confirmar todas as experiências que Hertz e que Maxwell fez. Esqueça. Você pega a teoria dele e aplica em muitos outros lugares. Então, a gente não precisa fazer experiência do movimento do copo, da mesinha para a mesa. Imagina, vamos pegar direto o lápis, né?
Na psicografia. Na espírita, ele se referencia a fluidos latentes e relaciona isso com o meu partido. Ele tem isso de um diálogo com o espírito que foi... Com meu pai. E daí diz que esses fluidos latentes eram uma descoberta assim, fantástica na época, e dizendo que isso era o começo de uma grande era de avanços para a humanidade. E aí ele não entra muito em detalhe o que é esse fluido latente.
E avanço que acabou não acontecendo, porque a homeopatia continuou do mesmo jeito, está muito forte, mas não tem. Quer dizer, a linha da bioquímica, da física, preferiu ir por outro caminho. Então, até hoje, nós temos muita dificuldade dos físicos entenderem a homeopatia, por exemplo. A homeopatia é uma incógnita e não é explicado do ponto de vista físico. A física não avançou para tratar desses fenômenos. Embora a homeopatia seja respeitada, considerada como terapia, todo mundo sabe que dá certo. Não tem nenhuma dúvida, tanto é que ela é aceita oficialmente como terapia. Mas não existe nenhuma teoria física explicativa da homeopatia. Enquanto a bioquímica tradicional se apoia na mecânica quântica para entender as ligações químicas, para entender todo o processo de reação química, quer dizer, a física que está por trás da bioquímica, essa física por trás dessas terapias alternativas não foram construídas. Nós ainda temos que dar um salto, no sentido de quem sabe... Quer dizer, houve uma parada na humanidade por cento e poucos anos, talvez pelos interesses da guerra, que todo mundo tinha que pesquisar coisas que tinham mais relevância para a matéria, para o mundo material, para construir um aparelho daqui. Ninguém estava preocupado com essas coisas que diz respeito ao homem, ao ser humano. Tanto é que nós não tivemos nenhum avanço nesse tipo de construção teórica. Mesmo a neurologia, a psiquiatria... Ela teve muito pouco avanço no sentido de buscar se estabelecer como uma teoria independente. Aí eles ainda tentam fazer ponte com a bioquímica, com a química. Quer dizer, a humanidade de fato deu uma parada nesse tipo de construção teórica. Então você vai ver, a homeopatia hoje é de Hahnemann. Tem poucas mudanças, tem algumas correntes, mas é só na forma de preparo. Mas a única boa teoria homeopática que tem é a de Hahnemann, como teoria, como boa construção, como a tentativa de explicar o que, que é. As outras são apenas práticas, você mistura assim, combina, mas uma boa teoria é de Hahnemann, do século XIX. Nós avançamos muito pouco nessa. Do magnetismo, nada. Depois de Mesmer, acabou. A explicação que eu tenho foi o grande sucesso e a preocupação da humanidade com o conforto material, com o desenvolvimento social. Houve uma outra preocupação. A humanidade foi para uma outra guinada, ela foi para uma outra ponta, uma ponta do imediatismo, do consumismo, da produção. Então, todos os investimentos, preocupações foram para esses setores, que geram equipamentos, que geram tecnologia, que dão respostas materiais. Então, todas essas questões muito ligadas ao homem, elas pararam. Por exemplo, até hoje não tem nenhuma teoria explicativa da acupuntura, por exemplo. A acupuntura tem mais de 5 mil anos. E até hoje não tem nenhuma teoria que explique a acupuntura, a não ser a própria teoria acupunturista. Mas qualquer outra teoria de outra área do conhecimento que fizesse uma ponte, não tem. Então, não tem uma ponte da física com a acupuntura. Não tem uma ponte da física com a homeopatia. Embora não tenha nenhuma dúvida, nem nenhum cientista, nem nenhum filósofo, do resultado eficaz do tratamento por acupuntura e do tratamento por homeopatia. Não é questionável pela ciência a eficácia desses tratamentos. Tanto é que elas viraram oficiais, elas são oficiais. Só que quando aí o físico, o biólogo, o químico vai falar, ele dá aquele sorriso, ah, não sei, isso aí... Por quê? Porque eles não conseguem fazer a ponte entre a física, a química e essas áreas. Enquanto na bioquímica, lá no medicamento que você toma, no analgésico, na aspirina, no antibiótico, você tem uma ponte que vai ligando, explicando esse tipo de resultado a partir das reações bioquímicas do organismo, você não tem homeopatia. E se você tenta explicar pela bioquímica, não dá errado, não dá certo. Então, você não consegue explicar o efeito da acupuntura pela bioquímica, não consegue explicar o efeito da homeopatia pela bioquímica. Então, essas ficaram isoladas, porque como elas não se ligaram ainda a outras áreas da ciência, elas acabam ficando isoladas em si mesmas. Então, elas viram uma ciência, ela em si mesma. Elas são boas, mas elas não têm uma vinculação com as outras áreas. E como investimento maciço de pesquisas é nessas áreas que estão mais vinculadas. Né? Você vê, o interesse material do homem, a preocupação com a vida material, o grande crescimento do materialismo em termos de vida humana, não materialismo em termos de filosofia. Porque as pessoas em termos de filosofia são mais espiritualistas do que materialistas. O número de religioso no mundo é assustador. E o religioso é espiritualista. E não adianta o cara dizer que tem alma, que tem Deus, mas a sua vida é uma vida material. Ele está preocupado com comer bem, ter uma boa casa, desfrutar o máximo possível dos prazeres do mundo material. Ora, esta preocupação que cresceu na humanidade muito nas últimas décadas fez com que todas as pesquisas se convergissem para isso. Se você inventar alguma coisa que melhore o conforto, você fica rico. Percebe? Quer dizer, então toda pesquisa, toda preocupação é em melhoria das condições físicas do planeta, materiais. Então todas as áreas que cuidavam muito mais do ser humano num sentido mais amplo do termo, elas se enfraqueceram. Mesmo a psicologia sofreu muito, porque quando começaram a tentar tratar os fenômenos psicológicos por remédios, medicamentos, o Zé Roberto não está aqui, mas ele que é da área, sofre muito, porque o cara quer um comprimidinho que resolve o problema. Você vai lá, você começa com a psicoterapia, o sujeito não... Doutor, não tem um...
E quando você falou do fluido vital, né? Por exemplo, a questão explicativa para essas terapias do Oriente, quase todo o Oriente, se entende, tem um conceito que também varia de acordo com o país e cultura, é muito semelhante ao fluido vital.
Uh-huh.
Independente de questão religiosa, ou vida após a morte, ou não, eles acreditam nisso. Eles têm como certo isso, que há esse fluido vital, essa
E no Ocidente, dificilmente, você vê, na psicanálise tem alguma coisa, assim, alguns caras trabalham uma coisa semelhante, uma ideia, talvez baseada na libido, lá, alguma coisa assim, sabe? Mas nada de concreto, nada. Assim, não, né? Então, acho que isso é o grande diferencial. Né?
Claro, é, isso explica por que nós estamos demorando para avançar e ter teorias um pouco mais precisas dessas áreas, exatamente porque elas não se tocam naquelas áreas que tiveram sucesso, como houve muito sucesso da física. Digo assim, o sucesso da física explica tudo isso. Como a física teve um sucesso tamanho em gerar tecnologia em todas as áreas do conhecimento humano, bom, não, aquilo que está dando sucesso, todo mundo vai. É igual novela, né? A audiência cresce, todo mundo quer assistir, todo mundo quer saber o que é. O Big Brother, quando lançou, era um negócio de maluco, né? Todo mundo querendo saber o que é. Ficou sucesso, quer dizer, fez sucesso concreto, gerou tecnologia, gerou resultado, converte todo mundo para ali. Veja o que aconteceu com a informática. Informática é um outro exemplo. Na medida em que a informática foi capaz de gerar o que ela tem gerado, está tudo indo para lá. Os investimentos, as pesquisas, todo mundo, porque você converge. Né? Agora, não adianta você tentar convencer o sujeito de que a felicidade, os valores éticos e morais são fundamentais para a sua saúde, se ele acha que tomando um comprimido resolve do mesmo jeito. O Prozac, né, para salvar da depressão, tome um comprimido que resolve o seu problema de depressão. Aí você, ao invés de fazer a psicoterapia, você vai, até de repente o comprimido não funciona mais e você não se dá conta de que alguns casos o comprimido ajuda, mas outros não. Mas aí o que, que fica a esperança? Se em alguns casos o comprimido ajuda, o que, que passa para você e para o pesquisador? É só uma questão de achar um outro comprimido que vai resolver os outros casos. E assim nós vamos dando cada vez mais força a uma concepção de ciência, a uma forma de fazer ciência que não para de crescer. Porque você sempre fica sempre na esperança. Aí vem o sujeito dizendo que é o gene, que é tudo. Aí você acredita, então você vai atrás. Né? Que ainda eu não achei o gene. A hora que eu achar o gene responsável pelo sentimento, então eu vou fazer o sujeito ficar mais amoroso por uma interferência genética. Na medida em que você vai, que essas teorias vão ganhando força e elas vão dando resultado em várias áreas, você tende, por generalização, a achar que elas vão resolver todos os problemas humanos. E daí todo o interesse, toda a pesquisa, tudo se converge. Porque é muito difícil você trabalhar a emoção como o Espiritismo coloca, né? Exige esforço, dedicação, controle de si. Enquanto um comprimidozinho com aguinha não dá trabalho nenhum, bota na boca. Até que você descobre que esse comprimido não faz. Mas até que isso aconteça, você tem muito chão pela frente para que pudesse. O Kardec comenta aqui na Academia, na Revista Espírita, quando ele fala do surgimento do hipnotismo. Ele vive o momento em que o hipnotismo surge, né? E o hipnotismo passou a ser usado na academia na área de anestesia. Mas aí descobriram os anestésicos, foi inventado os anestésicos. Imagina, o trabalho de você hipnotizar alguém, toda a técnica que a academia usava para hipnotizar o cara, para submetê-lo a uma cirurgia. Aí o sujeito vai e descobriu o anestésico. Imagina, não precisa. De vez em quando tem gente morrendo de anestesia aí, né? Muita gente morreu de anestesia e morre de anestesia. Para esses casos, e a gente acompanha às vezes em alguns documentários, que ainda tem alguns hospitais, que ainda insiste em, para alguns casos específicos do sujeito que é comprovado totalmente alérgico aos produtos químicos anestésicos no mercado, e tem ainda grupos trabalhando com hipnotismo.
Isso passou no Fantástico, uma reportagem, a senhora fez a cirurgia.
É, porque tem pessoas que são alérgicas e você faz os testes e ela não pode tomar anestesia que morre. Aí nesse caso. Agora, por que aconteceu? O que aconteceu com os estudos de hipnotismo e ele ficou para trás? Porque a anestesia resolve 90% dos casos, 99%. Então, você vai se preocupar com 1%? Deixa morrer. Em geral, esse 1% é o pobre. É verdade, é verdade. Quando é um rico, vai buscar a solução em qualquer lugar do mundo. Se tem um indiano lá que o hipnotiza, ele vai atrás. Mas, em geral, morre nos hospitais, causa morte, você nem passa lá com os casos de morte por anestesia nos hospitais públicos, fica nas estatísticas. Ah, é alergia, deu problema, alguma incompatibilidade, pronto. Essa é a verdade.
E para retomar coisas desse tipo, assim, é muito difícil, porque o próprio meio é avesso a isso. Né? Esses dias deu uma entrevista sobre a questão do perdão. Perdão gera saúde, auxilia, não sei o quê. Mas a própria forma que foi colocada a reportagem é uma coisa assim, sabe? Que um cara lá, não sei aonde, com um grupo, chegou a essa conclusão, mas já não tem repercussão, assim, não ecoa.
Há pouco tempo o Fantástico passou uma documentação sobre a prece, que ficou, isso foi no passado, aconteceu muito, né? Vários estudos mostrando a eficácia da prece, né? Que a prece tem efeito sobre a saúde, né? Mas você vê, a coisa vai e para, ela não... Por quê? Porque não gera, gente. Né? O mundo é movido, a nossa sociedade ocidental é movida em resultados. É uma economia que precisa funcionar. E tem uma certa razão de ser, porque nós crescemos assustadoramente em termos populacionais, e se nós não tivermos condições de manter esse número de pessoas, nós estamos perdidos. Isso tudo faz sentido na lógica da sociedade em que a gente vive. Por isso que esses estudos são mais lentos, por isso que eu digo, não tenha pressa, porque esses estudos são lentos mesmo, porque você tem todo um conjunto de recursos, de pesquisa, de pessoas interessadas em outras coisas para cuidar. É muito melhor você pesquisar uma nova droga anestésica do que você se preocupar em estudar o hipnotismo e aplicá-lo em alguns casos. Por isso que eu acho que o Espiritismo ele veio no século XIX na hora certa, porque se ele não viesse no século XIX, ele viria tarde demais. Hoje não teria espaço para criar uma doutrina como essa. Não teria espaço. Mas ele veio num contexto adequado, em que você não tinha esse domínio completo e as pessoas podiam prestar atenção. E se você ler pela Revista Espírita, você vai ver a quantidade de gente, a quantidade de fenômeno, a quantidade... Quer dizer, Kardec pôde trabalhar com... Hoje, isso, imediatamente, a televisão ocuparia o espaço com outra coisa. Quer dizer, aquela época, não. Kardec teve condições de ter informações e de acompanhar. Os fenômenos estavam burilando no mundo inteiro. Ou seja, você tinha densidade de pessoas estudando, pesquisando, interessadas, para que ele pudesse reunir os elementos e fazer a doutrina. Dificilmente conseguiria você ter isso hoje. Muito mais difícil. Primeiro, você não teria médiuns assim. As pessoas estão preocupadas com outras coisas. E não adianta, porque se o sujeito é médium, mas ele está preocupado com outras coisas, ele não dá vazão à faculdade mediúnica. Pessoas estão uma vida preocupada com mil coisas, mesmo que ela tenha o germe da faculdade mediúnica, ela não se predispõe a fazer isso. Eu brinco, as pessoas nem se reúnem mais em torno de uma mesa, como era no século XIX, né? Que hoje, quando você reúne todo na mesa, já tem uma televisão ali na frente.
Já começa a girar, ninguém...
Não, a mente não está preparada para isso. Alguns aqui que têm a minha idade sabem, eu me recordo perfeitamente, no interior do Rio, dava 6 horas da tarde, a gente não tinha televisão, sentava-se a família para conversar em torno de uma mesa. Em geral, eram casos desse tipo, se falava de alma, você tinha todo um ambiente propício. Hoje... Mesmo que alguém de casa seja médio, não dá nem vazão para o espírito, você nem se sintoniza com ele, porque você tá na televisão, você está no computador, sua mente está em outro lugar. Não basta ter a faculdade física, tem que ter a sintonia, o recolhimento. Sem recolhimento não há mediunidade. Então, esses interesses outros, você nem consegue. Você fala, ah, não tem mais tanto médio. O sujeito tem que estar disposto, tem que querer, tem que se recolher, tem que se disciplinar, senão você não escuta. Sua mente está preocupada com mil coisas, você não capta. Por que a noite sempre foi mais propícia? Kardec discute isso, por que a noite é mais propícia? Pela tranquilidade da mente. Porque durante o dia, dificilmente o médium recebia espírito, ou ele se comunicava, porque a cabeça dele no trabalho, na tarefa, em responder, chegava à noite, era um lugar que você parava. Agora a noite está tomada pela televisão, pelo computador, pelos shows, pelos... Não tem espaço mais. A hora que acabou, você está com sono, você vai dormir, você está cansado. Então, você imagina, como a gente vê a descrição da revista, as pessoas se reuniam à noite para as mesas girantes, aquela coisa que era um... Eu me recordo ainda com 13 anos, como eu ia para o centro espírita, não tinha televisão. Era uma coisa assim, quase que preocupação de você ir para lá, ouvir os espíritos. Sabe? Era quase que um acontecimento, era como ir para assistir o jogo, né, na televisão, né? Isso tudo tem efeito considerável. Então, fala assim, ah, os fenômenos pararam, não tem mais. Não, O médium existe, só que as pessoas não entram, não estão interessadas. Precisa estar concentrado, parar, querer. Então, acontece um ou outro quando aquele sujeito está vinculado de uma tal maneira que aí não tem escapatória. Ele acaba ele se vinculando e o fenômeno acontece. Mas a maioria de nós é dispersivo o tempo inteiro, tem mil preocupações na cabeça, não vai ouvir espírito nunca. A cabeça está em outro lugar, não adianta ter a faculdade. Quem é médium sabe disso. Se você não tiver, você passa. Você bloqueia na hora a comunicação, você bloqueia o... Falando com a sua cabeça em outro lugar, com a sua mente.
Você não ouve nem aqueles que convivem com você.
Não
presta atenção neles.
Os próprios problemas, né?
Não dá conta, é um mundo corrido. As pessoas estão correndo atrás do trabalho, da sobrevivência. É um outro. Por isso que eu digo, o espiritismo veio na hora certa. Kardec disse isso, quer dizer, tinha que ser no século XIX, não podia ser antes, porque não tinha uma ciência para que ele pudesse construir cientificamente, e não podia vir depois. Agora não, agora você tem uma boa... Mas vai demorar muito ainda que a gente vai ter uma física cuidando dessas coisas. Vai demorar. Porque agora nós vamos entrar na humanidade numa rota de preocupação muito mais grave, que é a sobrevivência do planeta. A humanidade agora está começando a acordar que ela vai ter o maior pepino nos próximos 20, 30 anos, que é impedir que o planeta morra. Então todos os estudos, tudo vai se concentrar nos problemas ecológicos que vão produzir catástrofes no mundo inteiro. Catástrofe que vão começar a surgir nos próximos 10, 20 anos, que vai concentrar toda a atenção da humanidade. Por que que as guerras, Primeira e Segunda Guerra, acabou todos os estudos? Se você olha os estudos psicológicos, os estudos espiritualistas, todos morreram com a Primeira e Segunda Grande Guerra. A humanidade ficou 50 anos preocupado com guerra. Você lê os documentários dos canais, eu gosto muito de assistir os documentários, incríveis quando ele mostra o contexto, né? As fábricas, Estados Unidos inteiro, Europa, todo mundo preocupado. Depois acabou a guerra, veio a Guerra Fria. Porque aí com a separação, lá com a União Soviética crescendo, o comunismo, todo mundo preocupado. Então, quer dizer, isso desviou a humanidade de toda a preocupação com a alma, com o espírito. Estão preocupados em impedir que a Rússia tomasse conta de um país. Era outro tipo de preocupação. E agora, quando a gente parece que a humanidade entrou numa era mais espiritualizada, né? Nós já vamos virar agora com uma preocupação ecológica. Então, isso explica um pouco o que a gente está lendo um texto do século XIX, que deveria incomodar. Poxa, mas vocês não têm nada moderno? Eu sempre tenho amigos que falam, você não tem nada moderno, está lendo Kardec do século XIX. Falei, é porque não produziram nada melhor ainda nessa área? Aliás, não produziram nada, nem melhor. Produziu-se nada, nem melhor. Porque não surgiu nada. Então a gente tem que continuar estudando ele. E você vê a lucidez dele. Podemos avançar? Os cinco? Alguém lê?
A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. É desse meio, onde igualmente vários são os graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam por isso de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias de cada um. Quanto menos material é a vida neles, tanto menos afinidades têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só a alma ou princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais.
Aquilo que eu já havia adiantado, que ele faz questão de frisar, da importância da gente não levar a palavra fluidos espirituais rigorosamente ao pé da letra, né? Porque de fato não são espirituais, são matéria. Isso é muito importante, que Kardec faz essa distinção. Se a gente tem dificuldade em entender esses fluidos que são matéria, que dirá o espírito? Então, o espírito escapa ainda. Se esses fluidos já ainda escapam aos estudos da ciência, você imagina o espírito, né? Agora, veja, mesmo a gente não conseguindo fazer um estudo mais preciso, a gente consegue muita informação, como as que estão aqui. Que os fluidos mudam de natureza, que há fluidos que estão de acordo com a natureza intelecto-moral das pessoas. Então, isso são ingredientes importantes. Se você quer fluidos mais sutis, mais puros, você tem que trabalhar o intelecto-moral. Agora, veja, gente, às vezes a gente fica preocupado demais com essa questão que eu estava colocando do pouco avanço nessa área, mas a gente não pode esquecer que a humanidade precisa avançar primeiro no plano do intelecto, para que ela possa crescer no plano da moralidade. O progresso moral é uma decorrência do progresso intelectual. Então, a humanidade ainda precisa crescer muito. O número de pessoas ignorantes no mundo é muito grande. Nós temos bilhões de pessoas semi-analfabetas no mundo inteiro. Então, há muito que avançar no plano mínimo da intelectualidade. Você pode ver pelo crescimento das chamadas religiões irracionais. É uma demonstração do quanto a humanidade tem que avançar no plano do intelecto. É que nós somos exceção, gente. A gente fica querendo que esses estudos aqui avançassem, mas nós não podemos esquecer que nós somos exceção, não somos a regra. A regra é uma humanidade imensa de pessoas muito ignorantes, que precisam ainda avançar muito no plano do intelecto. Então, todo esse progresso da tecnologia, todo esse progresso material vai produzir esse avanço intelectual na humanidade. Lembra, o planeta não existe para nós, existe para 20 bilhões de espíritos, em sua esmagadora maioria, muito mais atrasado do que a gente imagina. Então, essa preocupação, esse crescimento da ciência, da tecnologia, era de fazer com que toda essa massa de pessoas possa ser atendida para chegar num patamar intelectual que poderão dar o salto que nós já demos. Nós já saímos dessa fase. A gente acha absurdo alguém acreditar em céu e inferno, alguém acreditar que vai comprar um pedacinho do céu fazendo certa prática, mas olha, são milhões de pessoas que acreditam nisso. Bilhões de pessoas que acreditam nisso. Bilhões de espíritos. Sempre que eu penso nisso, me vem a inspiração. Agora mesmo um espírito me diz: pense nisso, claro. Pense de que vocês estão pensando em vocês, mas esqueçam dos 20 bilhões de almas que precisam avançar. E o caminho do progresso material, do progresso intelectual, é para atender essas almas primeiro. Essas almas precisam ser acordadas no plano intelecto para que uma moralidade faça sentido para elas. Não faz sentido para essas almas moralidade. Não faz sentido o sentido de espírito que nós temos para essas almas. Tanto é que elas acreditam, bilhões acreditando que certos movimentos, certas palavras, vai resolver o problema. Então é preciso que a ciência avance, que a tecnologia avance, que essa massa possa ser atendida. Nós temos no Brasil milhões de... Eu sempre digo, quando você olha os números, você se assusta. Pessoas jovens de 17, eu já disse para vocês, de 17 a 24 anos, nós temos 36 milhões de jovens no Brasil. Desses 36 milhões, apenas 4 milhões e meio estão no ensino superior. Nós estamos falando em 31 milhões de jovens só no Brasil, de 17 a 24 anos, que não estão numa universidade. Isso significa que não vão ser capazes de aprender o que é uma ciência, de que maneira se faz uma ciência, ter um raciocínio um pouco mais aperfeiçoado. Então, se você imaginar nos bilhões de almas desse planeta, o progresso material e intelectual tem que crescer muito ainda para que o progresso moral possa avançar. E esses estudos, eles são, se você pensar, eles são secundários, porque esses elementos que estão aqui para essas pessoas já são absolutamente incompreensíveis. Essas coisas mínimas que estão aqui já são para a massa totalmente incompreensíveis. Então, imagina se a gente... Já daqui a pouco tem uma ciência que explica como é que dá o fluido vital, como é que o processo... Você imagina se isso aqui, que é o beabá ético-moral, é incompreensível? Então temos que avançar na tecnologia, temos que generalizar a educação. Tem milhões de analfabetos, pessoas que não sabem nem o que, que é uma teoria, não tem uma mínima noção do que é um conceito. São bilhões de espíritos. Então a humanidade tem que crescer muito no plano material, no plano intelectual, desenvolver tecnologia para atender esse povo. Aí nós vamos conseguir avançar. Quer dizer, o planeta não existe para nós, existe para muita gente que precisa de outras coisas.
Será que não é por isso também que no movimento espiritual Kardec está cada vez sendo mais abandonado em função disso, dessa falta de capacidade?
Ele foi porque a massificação aconteceu, né? Você teve milhões de pessoas que não conseguem. A gente encontra isso no movimento pelo Brasil afora, eu estou vendo isso nas palestras, e eu vejo isso o tempo inteiro. Quem está atuando no movimento, o Christian também atua aí no movimento, mais em vários lugares, as pessoas acham Kardec dificílimo. Dificílimo. A gente não pode comparar conosco. Nós somos uma minoria muito pequena e o planeta não existe para a gente. Então a gente vai ter que fazer esse trabalho, mas a gente sabe que a humanidade tem muito chão para percorrer pela frente ainda, para melhorar a tecnologia, para criar métodos de educação mais baratos, generalizar o processo de educação à distância com tecnologias para tirar muita gente da ignorância, do analfabetismo. Tem bilhões de almas que precisam ser educadas, aprender primeiro uma ciência, um beabá, saber fazer uma reflexão mais lógica, aprender a fazer um raciocínio mais elaborado. São bilhões de espíritos. Quer dizer, esse caminho escolhido e apoiado certamente pelos que controlam o planeta, que permitiram que houvesse esse avanço, que reencarnou esses espíritos, que vieram desenvolver essas teorias para fazer com que a tecnologia avançasse, isso foi muito bem pensado, porque aí nós vamos massificar o processo de educação, fazer com que mais pessoas possam estudar, mais espíritos possam aprender. Porque o objetivo não é o planeta fazer com que eu, você, que a gente só progrida. Que se esses 20 bilhões de espíritos possam avançar.
Eu queria perguntar, mas para isso eu acho que teria que ser trabalhado talvez primeiro o lado moral, principalmente de quem está no poder, né? Para que haja interesse, não é? Não seria assim, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, para trabalhar a educação no povo, eu acho que teria que haver um interesse dos governantes.
Mas aí somos líderes, somos cada um de nós que representamos uma minoria, mas que temos já uma certa formação e que a gente possa definir, interferir para que esse processo ocorra. Então, você vê, uma humanidade que está neste nível precisa de muito progresso tecnológico, científico, para que possa criar tecnologia, educação e educarmos esses bilhões de almas que estão nesse nível. Material para que o processo educativo se generalize. Por que a internet veio? Nosso Senhor mandou a internet. Porque a internet vai revolucionar o processo educativo do mundo, tornando viável economicamente. A educação custa muito caro. Você, para fazer educação para bilhões de pessoas, custa caro demais. Com a internet, você vai poder fazer com que o processo educativo se barateie e comece a se generalizar para o mundo inteiro. Então, é educar bilhões de almas. Então, se você imaginar, aí a gente entende quando alguém fala, mas por que, que os espíritos não fizeram reencarnar para evoluir a homeopatia, o espiritismo? Tem muitas outras coisas para cuidar antes disso. Senão vai ficar cuidando da gente. Nós estamos fazendo esse trabalho, estamos animados em querendo recuperar Kardec, né? Fazer todo um trabalho de recuperação da proposta kardeciana de estudar. Claro, porque a gente quer mais, né? Mas o número de pessoas que querem mais é muito pequeno, é irrisório se comparado com os 20 bilhões de almas. E nosso Senhor Jesus Cristo não vem no mundo para cuidar de nós, não. São 20 bilhões de almas sob o seu comando. As estratégias de como a humanidade tem que avançar, que espíritos vão reencarnar, que pesquisas esses espíritos vão desenvolver no planeta, é traçada por um Cristo que comanda 20 bilhões de almas, e não a gente. Preocupado com a gente seria outra coisa. Ele tem que educar 20 bilhões de almas que mal sabem fazer um silogismo, mal sabem fazer um raciocínio do tipo todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Isso nem passa pela cabeça desse tipo de pessoa. E como é possível falar de uma ética como a ética espírita, que exige razão, reflexão? Aí tem que ser uma ética do tipo, meu filho, balance aqui, tome aqui, pronuncie a tal palavra, que se você está no inferno. É a linguagem que esse pessoal entende. Tome tal coisa, faça tal sinal, pronuncie a tal palavra. É a linguagem possível do problema. Então, agora o mundo tem muito que avançar no terreno da educação para que a gente possa criar uma física. Por isso que eu falo, a física do espírito ainda é cedo para ela. Não dá para pensar nela. É muito cedo. Só que, em geral, essas ideias elas vêm para as lideranças, ela vem para a parte mais esclarecida, que vem primeiro. Demoram muito para chegar nas massas. Tanto é que o espiritismo veio 150 anos. Para a parte esclarecida. Até hoje tem um mundo de gente esclarecida que não consegue ver a beleza do pensamento kardeciano. Então, está muito avançado para a humanidade. Vem, mas está muito avançado. E você vê essa beleza, essa reflexão simples, clara e profunda, a maioria não consegue perceber, não. Não entende. Vamos para o sexto? Se não tem nenhuma questão particular aí.
Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos.
Só um minutinho, presta atenção que esse parágrafo é como ele foi visionário. Isso aqui escrito em 1868. Ó. Só para vocês terem uma ideia. O que ele escreveu aqui, só a partir da teoria atômica que surge em 1900, começou a deslumbrar isso aqui. Impressionante como Kardec escreveu isso 40 anos antes de qualquer teoria científica que pudesse dar sustentação a isso. É um dos parágrafos que eu acho que demonstra o que é um espírito superior, a capacidade de visão que ele tinha, muito grande.
Ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos. Provável é a facilidade com que atravessa os fluidos espirituais e os espíritos aos quais não oferece maior obstáculo do que o que os corpos transparentes oferecem à luz. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há de ser possível, desagregando-se, voltar ao estado de eterização. Do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatilizar-se em gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode volver ao seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão. Quem sabe mesmo se, no estado de tangibilidade, a matéria não é suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares? Certos fenômenos que aparecem autênticos tenderiam a fazer supô-lo. Ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. O porvir, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que se nos conserva em mistério.
Só para vocês terem uma ideia de quanto isso aqui foi visionário, quanto mostra o grau de evolução desse espírito, no tempo dele, o que existia era a chamada teoria atômica de John Dalton. O que era a teoria atômica? A matéria formada de átomos. Átomos são bolinhas maciças, duras, absolutamente impenetráveis. Então, a tangibilidade no século, na época era absoluta. Os corpos não eram mais do que bolinhas, como bolinhas de bilhar maciças coladas umas nas outras. Quer dizer, a tangibilidade era algo que a física estabelecia como verdade na época de Kardec. É a ideia de que você tem mais vazio no átomo do que coisa concreta só surge a partir das experiências de Rutherford, início do século XX, final do século XIX, início do século XX, 1890 e pouco, 1900. As experiências cruciais vão ser a partir de 1900. Então, quer dizer, só no início do século XX é que se começou a ter uma teoria que pudesse dizer, não, você tem espaços vazios. E que a matéria não é coisa dura, os átomos não são bolinhas maciças. Então, você veja, é impressionante como ele consegue escrever um parágrafo como esse, mostrando a lucidez. E olha o argumento que ele usa. Provaluir a facilidade com que atravessa os fluidos espirituais. Olha que raciocínio. Se os fluidos espirituais atravessam, ela não pode ser sólida. Olha a reflexão que ele é capaz de fazer. Porque ele tinha tanta convicção nos fluidos espirituais. Bom, pois eles atravessam a matéria. O perispírito atravessa a matéria. Então ela não pode ser. Porque se a matéria fosse bolinha, sólida, como ele atravessa? Então você veja a visão que ele foi extraindo do própria doutrina espírita das consequências que teria para a física material. E que teve no final do século XIX, início do século XX. Aí começou, por essa ideia de eterização, esse estado de eterização, essa capacidade da matéria transformar-se em energia, que só vai surgir com Einstein na teoria da relatividade em 1905. Essa ideia de que energia e matéria são uma coisa só, quer dizer, a matéria tem um estado especial, isso vai surgir em 1905. É impressionante, quer dizer, como era um espírito muito lúcido, muito evoluído para a sua época, para escrever um parágrafo como esse, né? E ninguém podia conceber algo assim naquela época.
E o, digamos, o avanço dessas ideias e a própria questão da comunicação com os espíritos e de aproveitar as informações, será que não foi na falta de homens como eles, né? Como Kardec? Porque a mediunidade continuou e continua até hoje, né? Porque eu digo assim, ó, porque eu tenho, às vezes, uma curiosidade inútil, assim, né? Faz muitas coisas inúteis na minha vida, acontece, assim, né? E eu tinha curiosidade de colocar num papel, assim, num esquema, as ramificações que surgiram como alicerce, digamos, o espiritismo.
Uhum.
E até antes, o seu nome de Heidensville, digamos, já, já abriu um leque de coisas, assim, diferentes. Mas na Europa, principalmente, eu comecei a ver, por exemplo, estava fazendo uma pesquisa sobre o contexto lá do século XIX, e aí achei que uma casa espírita foi criada pela Madame Blavatsky, né? Ela fundou um centro espírita junto com outro cara, General Wolcott, o nome dele, que tinha os estudos budistas e tal, e ela era espírita de origem, então. Ela fundou um centro espírita e tal, e de repente esse outro cara, que era budista, começou a fazer algumas perguntas para os espíritos, que chancelavam os sistemas dele, e ele, sabe, uma... Então se criou um sistema diferente, não é mais espiritismo, é teosofia.
Teosofia.
Tá, aí núcleos teosóficos. Daqui a pouco um outro cara, o Steiner, que lá junto com ela, que era teosófico, disse assim, não, já não é bem assim. Começou a entrar em contato com outras coisas, outros espíritos, agora é a antroposofia, depois veio a logosofia. E aqui no Brasil foi interessante, muita coisa veio da Europa, e eles começam a dizer assim que isso vem desde o Egito, mas nada a ver, tem... Rosa Cruz tem origem nos espíritos. A Umbanda foi um médium espírita que enviou uma mensagem criando a Umbanda. Então, a quantidade de coisas que a gente chama de esotérica. Que tem como matriz espiritismo, fora as coisas que dizem assim, espiritismo racionalista, LBV, tantas outras coisas que surgiram na matriz espírita. Aí eu fico pensando assim, vendo tudo isso, você, pô, na realidade os espíritos eles sempre estiveram aí. Mas do lado de cá é que a coisa foi muito pobre. Entende? Assim, do lado de cá as pessoas preferiram o sistema frágil e foi, parece assim, decrescendo a coisa. Aí você pensa, como é que isso tem fundamento lá em Kardec?
Vai saber quais são, às vezes eu fico imaginando quais são os desígnios da providência, daqueles que controlam, porque escolher as pessoas com preocupações outras, né? Porque de fato, se tivessem estudado Kardec, não teriam feito isso. Essas coisas nasceram sem estudo. O sujeito liu por alto, pegou algumas ideias gerais e a partir daí constrói o sistema. Quer dizer, quando você não estuda profundamente uma obra para entender realmente o que é aquela doutrina, você pode correr esse risco. Você pega meia dúzia de ideias e daqui a pouco você já tem o seu sistema na cabeça e você, com essa meia dúzia de ideias, você faz um... A gente tem um certo prazer de criar sistema. Kardec teve muito cuidado, porque quando ele percebe o compromisso dele, a missão dele, de tentar fazer um sistema o mais universal possível, que refletisse muito pouco de personalismos, que pudesse ter uma fundamentação científica muito bem estabelecida, para não correr o risco de ser mais um sistema. Só que, de fato, ele não teve continuador. Não teve. Ele não teve ninguém, quer dizer, ele fala toda a preocupação de quem é que continuaria o trabalho. Eu acho que não reencarnou nenhum ainda. Acho que quem deveria continuar seu trabalho não reencarnou. Porque nós não tivemos algo parecido em lugar. Não adianta falar de médio, produção mediúnica, isso não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Apenas detalhezinhos da obra, mas ninguém continuou, avançou nos estudos depois dele. Ele não teve continuador. Acho que a sua obra não continuou. E vai ter algum dia. Eu acho que a humanidade vai avançar um pouquinho mais. Eu acho que estão esperando a física talvez dar uns avanços mais interessantes, a humanidade começar a resolver uma série de problemas para que você possa voltar com mais profundidade
e essa própria avançar. Do médium, se você falou, época de Kardec, a gente vê, ainda mais agora a questão da pesquisa, né? que o médium era tão secundário no processo, né?
Muito.
Tão secundário, tantas vezes ele nem colocava madame não sei o quê, madame.
Não, e você vai encontrar já na época de Kardec, você já vai ter na Revista Espírita produções mediúnicas tão boas quanto nós tivemos depois. Todas as produções mediúnicas que vieram depois não são novidades. Se você ler a Revista Espírita, você vai ver as produções mediúnicas que já falavam, produções mediúnicas que falavam no plano espiritual, isso existia, poesias, todo tipo de produção mediúnica que nós tivemos, isso existiam já no tempo do Kardec. Então você não teve nem novidade aí. Teve novidade talvez em quantidade por um único médium, sim. Não tenha dúvida que o Chico Xavier foi fundamental e ele tem uma produção que não teve na história. O único médium produziu o que ele produziu, isso não teve antes. Mas nenhuma produção dele, num certo sentido, é original em relação ao que já existia no século XIX. De ser um único médium com tal densidade de produção, inegavelmente, não aconteceu com ninguém. Produzir prosa, verso, produzir todos os estilos, diversos espíritos, então, ele realmente foi um missionário muito importante para mostrar o que a mediunidade é capaz de produzir por uma única pessoa. Mas nós tivemos poesias, nós tivemos... prosa, nós tivemos romance, nós tivemos, vocês estão lendo a Revista Espírita, vão catalogar muitas produções mediúnicas dos mais diversos estilos que já tinham, mas não de um único médium, uma produção tão rica. Aí que aí eu acho aí, essa missão do Chico de difundir, popularizar os princípios base da doutrina, eu acho fundamental. Popularizou, né? Ele transformou as ideias básicas fundamentais em algo popular. Isso é um avanço. Com todo o risco de que na hora que você populariza, se a liderança não tiver equilíbrio e controle, você pode deturpar. Esse é o risco, mas eu acho que esse processo de expansão é importante. Você, as ideias básicas do Espiritismo se generalizaram, pelo menos no Brasil, né? Não há quem não saiba o que é reencarnação, o que é Espírito se comunicar. Pode fazer alguma confusão, mas a ideia tomou conta, a ideia básica tomou conta, isso graças a Chico, não tem nenhuma dúvida. A produção do Chico, que popularizou os princípios fundamentais da doutrina.
Dizer que é tolice uma grande preocupação que existe, que a gente já ouviu falar no movimento espírita, dos substitutos de Chico, de Valdo, grandes médios, se a necessidade maior nossa é estudar, é conhecer.
Claro. Se nós ainda não conseguimos estudar Kardec, e nós já temos uma produção mediúnica tão vasta que a gente não dá conta de estudar... O que pode haver de novo? Não sabemos, vamos deixar para o futuro, mas eu não acho que não vale a pena ter esse tipo de preocupação, não. Porque isso são fases, né? O que a gente está acompanhando é que certamente o movimento caminha por um outro estilo. Isso a gente já está percebendo, exatamente por não estar vindo pessoas que substituem esse tipo de atitude no movimento espírita. Nós não temos um outro Chico vindo, nem um outro Divaldo vindo, né? Então isso já demonstra uma característica, talvez, de uma mudança de preocupação, porque a gente não tem outro, né? Só se o sujeito está um bebê, mas que a gente conheça, ainda não. Não já, apareceria já. Não tem como, no mundo de hoje, ficar escondido isso. Um médium da envergadura do Chico não teria como estar escondido. Ou então ele está criança demais, portanto, se ele está criança, só daqui a 10, 15 anos que ele poderia aparecer... Ou alguém como o Divaldo, não dá para ficar escondido, né? Com uma oratória dessa, com uma capacidade mediúnica dessa. Ou também a criança, e vai surgir daqui a 10, 15 anos. Mas eu acho que talvez a tendência seja outra, né? De que a gente possa agora, já tem material demais para a gente estudar. E quem sabe está na hora da gente se concentrar.
Estudar o que tem.
Estudar o que tem. Já dá para algumas vidas. Vamos encerrar, então?